Audiobook grátis apresenta 4. A Casa do Mosteiro, com a quinta anexa à casa, como dava a entender o nome, pelo qual o povo a conhecia, tinha pertencido em tempo a uma ordem monástica. Eram destes conventos campestres, que hoje ou se encontram em ruínas ou transformados em solar de alguma notabilidade provinciana. Aude que falamos couber ao último destino. Incluído, depois do ato dictatorial de 1834, na lista dos bens nacionais, fora, por insignificante preço, vendido a um modesto proprietário das imediações, mais arrojado do que os vizinhos, ou mais convencido da estabilidade da nova ordem de coisas políticas, que se inaugurava no país. E então a auspiciosa hora lhe acudir aquela inspiração, que, em pouco tempo, lhe restituía a quinta ao capital empregado, regalando-o todos os anos com não calculados juros, e ele, sem intermitências, cresceu daí por diante em prosperidade a ponto de deixar, ao morrer, a família no número das mais abastadas daquela terra. A propriedade do mosteiro, apesar de vários melhoramentos e reformas efetuados nela, oferecia, ainda claros, muitos vestígios de seus primitivos usos. Não era raro encontrar-se, aqui e ali, em pé uma cruz de pedra marcando antigos lugares de devoção no alto de algumas portas conservava-se visível o emblema e divisa da ordem, ou restos de inscrições latinas nas paredes da arcaria, em que se apoiava a face posterior do edifício, mantinha-se ainda um azulejo contemporâneo dos frades finalmente resistir às sucessivas reformações certo colorido monástico, que só após muitos anos se dissiparia de todo. Entrava-se para a propriedade por uma larga, comprida e majestosa alha de sobreiros seculares, alcatifada de relva, que, sobretudo dos lados, por pouco trilhada, crescia espessa e verdejante. Abria-se, ao fim desta rua, o alto portão do pátio. Henrique, deixado só pelo guia ao chegar ali, foi caminhando vagarosamente por esta avenida, dominado por a íntima comoção e sentimento quase de temor, que se apodera de nós, em todos os lugares a que se ligam memórias do passado. A fantasia estava o transportando a tempos, a que não chegavam já suas recordações, às épocas, em que, por entre estas árvores gigantes, se via passar, como um fantasma, o hábito escuro do monge, cuja sombra o sol, ao declinar no horizonte, tantas vezes projetou, esguia e estirada, ao longo daquela mesma avenida. Impressionado por esta ordem de pensamentos, chegou Henrique ao portão, transpondo o qual se introduziu no pátio. Era um largo terreiro de perfeita forma retangular, limitado ao fundo pela fachada da casa, e lateralmente por elevadas paredes, armadas à maneira de panos de arras, com tapeçarias de vigorosas eras. A cada uma das paredes encostavam-se dois tanques de vasta capacidade. No tempo dos frades vomitavam, sem cessar, as feias e enormes carrancas de todos estes quatro tanques grossos jorros de fresca e puríssima água. Porém as medidas econômicas do último proprietário e as exigências dos seus projetos agrícolas haviam derivado para outros fins, parte quingentésimo esta abundante veia, de maneira que três daquelas bacias estavam agora completamente a seco. Os fetos de folhas recortadas, as pegajosas parietárias, os funchos odoríferos, havia muito que tinham invadido a boca dos encanamentos inúteis onde encontravam asilo imperturbado lagartos, aranhas e miriápodes, e se estabeleciam pacíficas colonias de caracóis. A fachada do ex-mosteiro nada tinha de notável pelo lado arquitetônico. A arte não tivera fadigas, ao concebel ou cinzel pouco se embotara a executá-la nem uma coluna singela, nem um florão, nem um tímpano lhe davam a menos pretensiosa aparência monumental. Imedem-se uma vasta casaria de um andar além do térreo, com muitas janelas de peitoril e uma só varanda de pedra sobranceira à porta principal acima do telhado, uma espécie de água furtada, de construção evidentemente posterior e aconselhada aos proprietários modernos por conveniências de acomodação doméstica e ter-se concebido o edifício. Enquanto Henrique se ocupava a examinar estas particularidades, um velhito, que, sentado em um banco de pedra, que havia à porta de casa, se estava aquecendo ao sol, ergueu-se e veio ao encontro do recém-chegado, tossindo e arrastando os passos. Junto de Henrique, o velho, de aparência meia rústica, meia urbana, depois de o saudar com grave cortesia, que deixou a descoberto o solídeo fradesco com que resguardava a fronte calva, perguntou se havia alguma coisa em que o pudesse servir. Ouvindo, depois de repetida, a resposta de Henrique, que disse procurar as senhoras, com nova cortesia lhe fez sinal para que o acompanhasse, e ambos atravessaram o pátio em direção da casa. No portal, o velho afastou-se de lado com toda a deferência para deixar passar Henrique e em seguida abriu-lhe a porta de uma primeira sala, e, voltando-se, pediu-lhe para que lhe dissesse quem havia de anunciar. Henrique deu-lhe para esse fim um bilhete de visita, cuja significação teve de explicar, porque o velho não a compreendia bem. Afinal, porém, retirou-se por outra porta, levando o bilhete. A sala, em que Henrique ficou esperando, era toda mobilada com pesadas cadeiras de couro lavrado e alto espaldar, mesas de pés em espiral, e pelas paredes alguns enegrecidos retratos de frades, pertencentes provavelmente aos antigos proprietários do mosteiro. No momento em que o velho servo, que era uma espécie de feitor honorário da casa, abriu outra porta da sala, para ir anunciar à família a visita de Henrique, chegaram aos ouvidos deste, de mistura com um tinir de louças e de cristais, as vozes e risos de crianças, que falavam ao mesmo tempo. Com a entrada do velho produziu-se um certo silêncio, e após uma voz de mulher, de timbre fresco e agradável, disse audivelmente como em resposta às palavras do criado, ora as etiquetas com que esteve, Torquato. Mande entrar para aqui. O feitor parece que resmoneou não sei o que, a que ainda a mesma voz redarguiu, o que não é bonito é fazer o esperar. Ande, vá. Torquato, chamemos-lhe assim, visto que assim lhe chamaram, apareceu outra vez e fez sinal a Henrique, de que o esperavam na sala imediata. Henrique, que presentiu ir achar-se na presença de uma mulher nova e porventura bonita, correu, com instinto de perfeito homem de corte, os dedos pelos cabelos, afagou o bigode, ajeitou rapidamente o laço da gravata e entrou. Era completo o contraste deste aposento com o primeiro transpondo aquela porta dissipava-se todo o perfume antigo, todo o caráter de vetustez, que até ali reinava em tudo. Era moderno o estuque do tecto, moderníssimo o papel que forrava as paredes, e a mobília toda de um cunho de atualidade, visível aos olhos menos pesquisadores. Como para tornar mais frisante o contraste, a presença do velho feitor estava aqui substituída por a de duas crianças, a mais velha das quais mal passaria dos 6 anos. O reposteiro, que caiu atrás de Henrique, foi como que uma cortina corrida sobre o passado. A porta, que ele transpusera, a barreira que separava 2 séculos. Sentadas no topo de uma longa mesa de jantar, coberta de louça fina inglesa, estavam as duas crianças que dissemos, com seus babeiros brancos e tendo cada qual defronte de si um prato de odorífera sopa. Em pé, à cabeceira, presidia ao lunch infantil uma mulher, de quem Henrique só pôde notar vagamente os contornos gerais do corpo e não as particularidades das feições, porque, ficando voltada de costas à luz das janelas, velavam-lhe o rosto umas meias sombras, que não favoreciam o exame. Ao ver entrar Henrique, ela disse-lhe jovialmente, na aldeia a sala de recepções é aquela em que a gente se acha, quando lhe anunciam uma visita. É assim pelo menos que eu compreendo o viver do campo. E é assim que eu aprecio, minha senhora, respondeu Henrique, aproximando-se da mesa. As crianças, interrompendo a refeição, fitavam o recém-chegado com aqueles olhos espantados e penetrantes, com que elas, prontamente, e quase sempre com a certeza de um verdadeiro instinto, decidem para si das simpatias ou antipatias de que lhes é merecedor um estranho, a quem vem pela primeira vez. A mulher, que presidia ao banquete, não suspendeu com a entrada de Henrique a ocupação doméstica, na qual estava empenhada. Mostrava receber-lhe a visita com perfeito à vontade, que nada tinha porém de afectado. Não sei se vê. Eis? Sabe, ia dizendo Henrique, quando, ao chegar perto dela, parou subitamente em meio da frase. Na mulher, que estava diante de si, reconheceu a leitora da devesa, a interessante rapariga, que tanto preocupara. Era ela, era o mesmo vestido de xadrez, era a mesma cabeça, agora melhor apreciada ainda, porque nada havia a encobrir-lhe a fronte de um primoroso modelo, e os cabelos penteados com tanta graça como singeleza. Em vez do longo xale de casimira, trazia agora uma espécie de jaqueta, curta e larga, apertada por alamares, de forma pouco mais ou menos semelhante à que, na nomenclatura das modistas, nomenclatura quase sempre absurda, e de mau gosto, teve depois a imprópria e desastrada denominação de zuavo. A surpresa de Henrique não passou despercebida quem era a causa dela e que lhe correspondeu com um gesto de curiosa interrogação. Perdão, minha senhora, disse Henrique, compreendendo aquele gesto, mas ignorava que vinha encontrar aqui uma pessoa, que já me não era estranha. E sou eu essa pessoa? É V. Ex? Efetivamente. Pois já nos vimos? Já. Quero dizer, eu já vi V. Ex? Pode ser pela minha parte, confesso-lhe que me não lembra de o ter visto nunca. Apesar disso, sei que é o senhor Henrique de Souzelas, sobrinho daquela boa senhora de Alvapenha, a tia Dorotea, não é verdade? Eu próprio. O conhecimento que tenho de V. Ex? Não é antigo, também data de algumas horas apenas. A interlocutora de Henrique, ouvindo isto, contraiu levemente as sobrancelhas bem desenhadas, fez um movimento de lábios e deu à cabeça uma ligeira inclinação sobre o ombro, donde resultou para aquela gentil fisionomia a mais adorável expressão de estranheza, que pode animar um semblante de mulher. Esta manhã, prosseguiu Henrique, a quem os encantos daquele gesto não tinham passado despercebidos, assisti a uma cena comovente. O lugar era uma devesa a uma Robin senhora. Robin é. E com outras qualidades, além desta, para excitar atenções, lia, em voz alta, as cartas que algumas pobres mulheres do povo acabavam de receber pelo correio. Ela não o deixou continuar. Ah! Entendo agora. Viu-me? Já andava por fora? Não o supunha assim madrugador. Mas onde estava tão escondido? Vejo que é indiscreto. Não admira, hábitos da cidade. É verdade, é. Aquela gente encontrou-me no caminho quando eu voltava de uma visita a uns parentes pobres, e não me deixou sem que eu lhe abrandasse a anciã de coração que a afligia. Coitados! Que havia eu de fazer? Diga-me, já pensou no suplício que deve ser olhar a gente para uma folha de papel escrita, na qual sabemos que se fala de uma pessoa querida, e não ter poder para decifrar aquele enigma? Que martírio! Eu por mim, confesso que me falta o ânimo para recusar pedidos daqueles, como me faltaria para negar uma gota d'água ao desgraçado que visse a morrer de sede. A crueldade seria quase igual. Não lhe parece? Henrique formulou um galanteio, que ela porém não ouviu, entretida já a escutar o que uma das crianças lhe dizia. Lena, olha a Anica, que está a deitar a sopa dela no meu prato. Deixa falar, Lena, deixa falar, foi ela que primeiro a deitou no meu. Não tem vergonha de mentir, então, disse Magdalena, que a este nome correspondia a contração familiar, de que se serviam as crianças. Olhem agora se tem juízo. Vejam se querem que eu vá dizer à mama que venha para aqui. Não é ela a mãe, visto isso, pensou Henrique, como quem modificava uma opinião que concebera antes e folgava com a modificação. Será a irmã? Talvez. Ou mestra. É mais provável que seja mestra. Esta mulher foi de certo educada na cidade. Tem uns ares distintos. E elevando a voz, vê. Ex. Está me recordando uma cena de um precioso livro, que nunca me canso de ler. Qual é? Werther. Ah, conhece. Conheço. Quero dizer, li-o, por acaso, há pouco tempo. Compara-me a Carlota? É por estar a distribuir as rações destas crianças? Que mulher a que não seja Carlota, nessa parte? Em todas as casas se passa uma cena assim. Bem se vê que não tem família. Por quê? Por lhe fazer tanta sensação o espetáculo desta. É certo, respondeu Henrique com melancolia. Deve ser essa uma das causas, mas não a única, acrescentou galanteadoramente. E, disse para si, estava encantado de saber que a sua interlocutora tinha lido Werther. Magdalena, para mudar de conversa, perguntou-lhe, então o que lhe parece esta nossa aldeia? Um jardim. Ontem, ao chegar, confesso que me foi desagradável a impressão recebida. Nem admira a noite, o frio, a chuva, o cansaço. Esta manhã, porém, a transformação foi completa. Estou encantado, fascinado. Numa palavra, minha senhora, eu, cidadão em corpo e alma, reconciliei-me em poucas horas com a vida do campo. Desconfie da mudança rápida. Hábitos radicados, qualidades ou defeitos de educação não se perdem assim depressa. Alguns dias aqui, e suspirará por Lisboa outra vez. Talvez não. Hoje estou até em acreditar que tinha razão o doutor, que me prometeu a cura das minhas doenças, se me costumasse deveras a estes hábitos campestres. Ai, prometeram-lhe isso? E espera acostumar-se? Por que não? Hoje já almocei às 7 horas, já andei mais do que uma semana inteira ando em Lisboa. E ainda tenho por ver as raridades da terra. As raridades? E que raridades são essas que ainda tem para ver? A nossa pobre aldeia não lhe merece essa ironia. Então acha tão pouco curiosa esta terra? Do quase nada que dela observei esta manhã, parece-me até, ai, se fala da natureza, é outra coisa. A cada passo se encontra um ponto de vista, que nos obriga a uma exclamação. Mas há por aí certos cicerones, que insistem em mostrar aos hospedes as belezas da arte. Peça a Deus que o livre desse flagelo. Vê? Eis? Assusta-me. Embora se lhes cair nas mãos, farei por achar curioso o que eles acharem. Uai, ser esse o meu sistema de cura. Interessar-me por tudo o que a um homem da aldeia interessa. Foi o regimen que me prescreveu o médico, quando me receitou o campo, a título de emoliente se o seguir, salvo-me. E não o diga rir. Se quiser prender-se à aldeia, abjurar os atrativos da cidade, deve rustificar-se em tudo principiar por cultivar o interesse por as questõezinhas da terra deve, por exemplo, declarar-se pelo abade contra a junta de paroxia ou pela junta de paroxia contra o abade, ralhar do regedor na questão com os taberneiros ou defendel. Enquanto não chegar a isso, desconfie da sua aclimação. Farei por conseguir o mais depressa possível. Outra coisa necessária é deixar-me convencer ingenuamente dos inexcedíveis dotes de espírito das notabilidades da terra, ó que é de rigor estar em perpetua admiração diante de uns certos nomes famosos que há sempre em todas as terras pequenas, e que nos atiram à cabeça a cada momento. Por exemplo, aqui já sei de um, com quem encherei a boca a propósito de tudo é o de uma célebre morgadinha dos canaviais, pessoa em quem ouço falar, desde que pus os pés, ou por minha alimária que me trouxe, neste produtivo torrão. Magdalena sorriu de uma maneira singular, ouvindo isto. Então com que, tem ouvido falar muito nessa morgadinha? Oh! Mas não faz ideia de uma maneira desesperadora. Não há pinhal, quinta, azenha, choça ou lameiro que não pertença a essa entidade, para mim desconhecida. Este nome anda-me já nos ouvidos, como um estribilho de cantiga popular na estrada, nos campos, em casa de minha tia, na loja do correio, em toda parte o ouço pronunciar. Parece que voga nos ares. Isso deve ter-lhe excitado a curiosidade de conhecer a pessoa. Qual? Tem-me impacientado a ponto de nem perguntar por ela. E demais parece-me que a estou a ver. Ora diga. Então como a imagina? Anica, não tens aí um guardanapo? Como a imagino? Imagina uma morgada, e está dicto tudo uma senhora nutrida, a rever saudê por todos os poros, encarnada como uma romã, sobre quem os vestidos à moda sentam como pendurados de um cabide, as mãos cheias de anéis, meias luvas de retrós, um chapéu com uma cercadura de rendas, pousado no cocoruto da cabeça. Vê? Ex? Ri-se. Acertei? Parece-me que sim, mas julgue-o por si já que tenha vista o original. Como? A morgadinha dos canaviais, sou eu. Vossa Excelência. Henrique de Souzelas, apesar do seu uso do mundo, esteve por muito tempo sem saber como sair da situação em que se pusera. Magdalena ria com toda a vontade, os pequenos riam, por contagio, sem saberem de quê. Tudo aumentava pois a confusão de Henrique, ora confesse, insistia cruelmente Magdalena, confesse que o está lisonjeando a exactidão das suas conjecturas. Henrique teve enfim uma lembrança. Tirou do bolso a carteira, em que, horas antes, esboçara rapidamente a figura esbelta da morgadinha, rodeada das mulheres do povo, e mostrando-lhe a, disse, veja vê. Eis... Se esse esboço, apesar da sua imperfeição, está de acordo com a estúpida concepção que eu formara. Magdalena lançou a vista para a carteira e sorriu. Ah! Desenha? Quando os modelos tentam, tenho de essas ousadias. Os resultados são lastimosos, como estes. Perdoe-me o original, que julguei possível copiar, o desacato, mas... Magdalena fitou em Henrique um olhar penetrante. Isso que diz sabe-me a um galanteio. Devo advertir-o de uma coisa, senhor Henrique de Souzelas. Não há nada tão mal empregado como uma fineza no campo. Tudo quer o seu lugar. Em Lisboa talvez o achasse pouco delicado. Ou pelo menos pouco amável, se me não dirigisse dessas frases conceituosas e bonitas. Vive-se disso lá. Aqui acho-as afetadas e inúteis. Que quer? Influências da cena. Ratanta sem cerimonia no campo. Aqui todos nos tratamos como parentes, há de ver. Não repara como eu recebo numa sala de jantar, sem nem sequer tirar os babeiros a estas crianças? Olhe lá que fizesse o mesmo em Lisboa, então vê. Eis? Já lá esteve? Eu nasci lá e lá me eduquei. Ah! Bem se vê. Ah! Aí está um A, que eu desejaria muito que me explicasse. Não me será difícil fazê-lo. É que antes já de ouvir falar vê. Eis, só ao ver certa distinção, certa elegância de maneiras, conjecturei, basta. É um A, portanto, que tem umas poucas de más qualidades. Deveras? Uma interjeição tão inocente, pelo contrário, é a voz mais pérfida e inconstante da nossa língua, tudo exprime, a hipócrita. O seu A é vaidoso, adulador e iníquo pelo menos. Pela vaidade castigue-o algum resto de modéstia que ainda se abrigue no seu coração lisbonense, a adulação competia-me castigá-la, mas perdoe-lhe-á porque quero ainda supor que é um sintoma da doença das cidades, a meu ver, a principal doença, que o obrigou a procurar a aldeia da iniquidade, da injustiça, que faz a educação que se pode dar na província, a de convencer-se dentro em pouco, quando eu lhe apresentar minha prima Cristina, uma rapariga, que tem vivido aqui sempre e que protesta contra essa sua opinião, possui tudo quanto pode dar de bom à educação das cidades. E, o que mais vale, aquilo que lá é tão fácil perder-se depressa, uma candura adorável. É a irmã mais velha destas crianças, acrescentou, pousando a mão na cabeça dos pequenos, que comiam e conversavam um com o outro. Mais vê. Eis, perdão. Outra coisa. Já agora que entrei no caminho das admoestações, permita-me mais uma, antes de perder o ar grave, que hei de por força ter. Não me soa bem o impertinente tratamento de excelência, que me dá. Essa excelência está a pedir-me uma senhoria, pelo menos, e, confesso-lhe ingenuamente que me custaria voltar na língua uma palavra tão comprida. Como quer então que a trate? Eu sei. Olhe, uma ideia. Há pouco não me comparou a Carlota de Goethe? Deixe-me, pois, adotar uma lembrança dela. Está certo de que tratou o Werther por primo, a primeira vez que lhe falou? É um tratamento como outro qualquer e entre nós mais justificado, porque sendo o senhor Henrique sobrinho direito de Dona Dorotea, e teimando minha tia Vitória, a mãe destes pequenos e de Cristina, que Dona Dorotea é ainda uma espécie de nossa tia arredada, e como tal a tratamos, nós afinal de contas vimos a ser uma espécie de primos também. Pelo menos assim o sustentou e decidiu ontem minha tia Vitória ia de ver como por primo tratará. É um tratamento menos incômodo eu chamar-lhe-ei primo Henrique. Chamar-me-á, se quiser, prima Magdalena, e desterraremos para sempre a antipática senhoria e excelência, concorda? Aceito e acho deliciosa proposta. Adoptamos o princípio falso, admitido pela fidalguia em Portugal, de que os primos dos nossos primos são. Fica, pois, ajustado? Fica ajustado. Bem. Mas que ia dizer há pouco? Nem eu já sei. Ah! Perguntava se tinha estado muito tempo em Lisboa e o que a obrigou a vir viver para quê. Isso é nem mais nem menos do que pedir-me a história da minha vida. Seja é um sacrifício inevitável a quem se vê pela primeira vez. Deixe-me primeiro atender a estes pequenos, que eu princípio. E, depois de partir a cada criança uma fatia de queijo, a morgadinha principiou, a história é curta e sem peripécias, tranquilize-se. Eu sou filha de Manuel Bernardo de Mesquita é. Este nome era o de um dos principais vultos políticos da época, e que então militava no campo oposicionista, sendo indigitado para ministro na primeira reforma ministerial, homem influente, de grande capacidade política, tendo sempre advogado no parlamento as ideias mais liberais, e militado no Partido Progressista. Henrique de Souzelas, que conhecia todas as personagens de importância no país, fitou Magdalena com um olhar estupefacto, tão longe estava de encontrar ali a filha de um futuro ministro. Filha do conselheiro Manuel Bernardo. Vê? Ex? Excelência. Esquece-se da nossa convenção? Repare. É verdade. não sabia que meu pai era daqui. Eu e meu irmão Ângelo, que estuda atualmente num colégio em Lisboa, somos os únicos filhos de meu pai. Nasci, como disse, em Lisboa, mas as contínuas enfermidades de minha mãe fizeram-nos vir para aqui viver na companhia dela. Aqui mesmo morreu, e aqui está sepultada. O Ângelo nasceu já nesta casa. A morte de minha mãe deixou-me orfã aos 12 anos, e incompleta a educação que ela principiara a dar-me e para a qual, se vivesse, ela só bastaria. Fui, pois, obrigada a voltar a Lisboa, onde continuei com mestra a minha educação. Mas, ao chegar à idade dos 15 anos, receando meu pai que os ares da cidade desenvolvessem em mim germes de moléstia, que porventura tivesse herdado, mandou-me outra vez para aqui, onde sempre passava alguns meses no ano, e para onde me chamavam também hábitos adquiridos em criança. Eu sou muito aldeã. Para aqui vim, pois. A morte de meu tio, passado pouco tempo, impressionou profundamente a minha tia Vitória, que ficou desde então um pouco. Com pouca paciência para olhar por as coisas domésticas. Isto criou-me novos deveres. Havia aqui muitas crianças, estas duas, outras que estão lá dentro, e Cristina, que era então criança, também ocupei-me a ajudar minha tia. E tão admiravelmente, que a mais carinhosa mãe o não faria melhor. Dou-me bem com as crianças, dou. E a meu pai devo, em parte, o ter aprendido cedo esta ciência. Porque é uma ciência também. Então como procedeu o conselheiro para ensinar? Eu lhe digo, meu pai tem em certas coisas umas ideias muito singulares. Excelentes as acho eu. Oh! Não imagina que boa e excelente alma é a de meu pai. Era eu uma criança, tinha 11 anos, talvez, quando ele, um dia, vindo de Lisboa passar aqui algum tempo conosco, me trouxe uma boneca, realmente bonita rumo à maravilha de Nuremberg. Nos primeiros dias não me fartava de a ver, de a beijar, até comigo a deitava. 8 dias depois sucedia o que era de esperar, já nem dela sabia. Meu pai notou-o. Então, Lena, aqui todos me chamam assim, já não gostas da tua boneca? Disse-lhe eu, gosto, mas, bem sei, já fizeste tudo o que tinhas a fazer por ela, e como, pela sua parte ela nada faz por ti, enfastias-te, cansas-te de conceber, a cada momento, brinquedos novos. Tens razão, 11 anos já não é idade em que o interesse se sustente com tão pouco, é necessário mais. Ora dize-me, Lena, continuou ele, se eu te mandasse vir uma boneca que movesse os braços e os olhos, que te sorrisse, que chorasse também, que te beijasse até, pois há bonecas assim? Perguntei eu, admirada. E desejava-a? Oh! Se a houvesse, trago-ta amanhã. Não dormi aquela noite a pensar na boneca. No dia seguinte apresentou-me meu pai uma criança de 1 ano, orfã de uma pobre família, que uma epidemia extinguira, e disse-me, aí tens a boneca que te prometi, Lena, vou confiá-la aos teus 11 anos. Veremos se tens juízo para brincares com ela. É assim que eu quero que aprendas os deveres de mãe, que é a verdadeira ciência apropriada a mulheres. E o que é certo é que eu, dissipado o desgosto dos primeiros momentos, porque eu tive, confesso, costumei-me a querer aquela pobre criança, fui avara nas suas caricias, troquei por ela todos os meus brinquedos, e senti-lhe do coração a morte, quando, 1 ano depois, ela me expirou nos braços. Quando fui para Lisboa, já ia educada para amar crianças. Magdalena contara tudo isto naturalmente, sem a menor afectação, sem deixar até de atender aos primos, o que aumentava o interesse com que a escutava Henrique, e assim fica sabendo quem é a morgadinha dos canaviais, concluiu ela, desatando o babeiro das crianças, que tinham terminado longe. É verdade, mas de onde lhe vem este título singular, prima Magdalena? Perguntou Henrique, tomando ao colo uma das crianças, que a morgadinha pousou no chão. É que eu sou realmente a morgadinha dos canaviais. Quero dizer, minha madrinha vivia na quinta dos canaviais, uma quinta que fica daqui perto. Era uma senhora velha, rica, elegante e muito caprichosa, chamavam-lhe todos a morgada dos canaviais. Tomou-me ela afeição, e, sempre que passeasse, me havia de levar consigo, daí começaram a chamar-me de pequena morgadinha. Quando ela morreu deixou-me tudo quanto possuía, nesse legado entrava a quinta dos canaviais, de que sou proprietária ainda. Foi uma como confie, é que eu sou realmente a morgadinha dos canaviais. Quero dizer, minha madrinha vivia na Quinta dos Canaviais, uma quinta que fica daqui perto. Era uma senhora velha, rica, elegante e muito caprichosa, chamavam-lhe todos a Morgada dos Canaviais. Tomou-me ela afeição, e, sempre que passeasse, me havia de levar consigo, daí começaram a chamar-me de Pequena Morgadinha. Quando ela morreu, deixou-me tudo quanto possuía. Nesse legado entrava a Quinta dos Canaviais, de que sou proprietária ainda. Foi uma como confirmação do título, que já desde criança me tinham dado, e para todos sou aqui a Morgadinha, título na verdade pouco elegante e que tão mau conceito fez conceber ao primo Henrique da possuidora dele. Retracto-me, prima Magdalena, agora que sei a pessoa a quem ele pertence, parece-me outro. Acho bonito, gracioso, vamos, vamos. Confesse que o título não é dos mais românticos e que, de boa vontade, escreveria outro nome debaixo do desenho de fantasia que aí fez, da mesma maneira que deu à humilde e fiel jumenta, que eu montava há pouco, a conformação e orelhas elegantes de um palafrém, e quase me transformou em uma amazona inglesa. Henrique respondeu, sorrindo, na impossibilidade de reproduzir as graças naturais, socorri-me ao expediente das belezas de convenção. Confesso meu deplorável erro. Olhe que não estamos em Lisboa, primo Henrique. Repare para essas arvores e refreie o cestro galanteador, com que está. Por quem é? Não leve o rigor a tal extremo. Tão injusta é consigo, que se recuse a aceitar, como naturais e sinceras, as frases que a sua presença inspira. Ai, meu Deus, como refina! Veja como essa criança, que tem no colo, o está encarando com os olhos espantados. Se ela nunca ouviu falar assim aqui. Henrique beijou as faces da criança, movimento em que não ia uma intenção menos lisonjeira do que nas frases que dissera, porque ele percebia que Magdalena era extremosa pelos seus pequenos primos. Abriu-se, neste meio tempo, a porta da sala, e entrou, saltando, outra criança mais crescida, mais ainda de vestidos curtos, trazendo na mão uma folha de papel. Lena, dizia ela em alta voz, olha, queres ver o que o senhor Augusto só me emendou hoje no tema francês? Chegando ao meio da sala, parou a olhar com estranheza para Henrique. É o senhor Henrique de Souzelas, disse Magdalena. O hóspede da tia Doroteia. Esta é Mariana, outra de minhas primas, acrescentou, voltando-se para Henrique. Já vê que não faltam crianças nesta casa aí, ainda mais. É o que lhe dá o ar alegre que tem. Mariana cumprimentou Henrique e não se constrangeu por mais tempo, mostrando à prima a composição que o mestre lhe emendara. Disse, ora vê que não tive muitos erros. Magdalena sorria, examinando o tema. Henrique ia fazer não sei que pergunta a Mariana, quando a mesma porta, por onde ela entrara, apareceu o mestre, de quem se falava. Augusto, que assim se chamava o recém-chegado, era um rapaz de pouco mais de 20 anos de idade, de rosto pálido e fisionomia inteligente. Ninguém adivinharia naquele tipo um mestre escola de aldeia. Trajava com simplicidade, porém com asseio e gosto, e havia em toda sua figura certo ar de distinção, que feria quem pela primeira vez o visse. Num leve pendor de cabeça, no olhar penetrante e fixo, e nos lábios, como habituados a fecharem-se à saída dos pensamentos íntimos, lia-se o caráter pouco expansivo daquele adolescente. Magdalena dirigiu-lhe a palavra, em tom de manifesta deferência. Como vão os seus discípulos, senhor Augusto? Optimamente, minha senhora, respondeu o interrogado. O senhor Augusto, disse Magdalena, apresentando a Henrique o primeiro mestre de meu irmão Ângelo e hoje mestre de Mariana e Eduardo. Esquece-se, minha senhora, acrescentou Augusto, que de Ângelo sou discípulo também, e mais discípulo do que fui mestre. Do que me esqueci, e, a falar a verdade, não devia, foi de que D'Angelo é efetivamente mais do que mestre, é amigo assim como de todos nós. Este senhor, continuou ela, concluindo a apresentação, é o senhor Henrique de Souzelas, que se esperava em Alva Penha, é ainda nosso primo. Os dois cortejaram-se com afável delicadeza. Teve carta de D'Angelo? Perguntou em seguida a Morgadinha. Não recebi ainda o correio de hoje. Nem nós se é de estranhar que meu pai pelo menos não me escrevesse. Ângelo não virá passar a festa conosco? Pobre rapaz! Parece que renasce quando se vê aqui. É uma perfeita criança então. Eduardo, outro primo de Magdalena, que Henrique ainda não vira, entrou neste momento na sala, trazendo um maço de cartas na mão. Depois de cumprimentar Henrique, a quem Magdalena o apresentou, disse para Augusto: "A mama deu-me essas cartas para o senhor Augusto escolher daí aquelas que eu pudesse ler." "Eu verei devagar", disse Augusto, guardando-as numa pasta que trazia. "Ah! Já temos o Eduardo a ler cartas", disse a Morgadinha, afagando o primo. "Pelo que vejo", disse Henrique de Souzelas, vendo Augusto em disposições de partir, "tenho uma vida muito ocupada. E tanto que sou obrigado a pedir licença para me retirar. Tenho de ir esta tarde à casa do Seabra, ai, leciona ainda as pequenas do brasileiro?" perguntou Magdalena. "Ainda, sim, minha senhora. E como vão essas mulatinhas?" Augusto encolheu os ombros, sorrindo o gesto que não devia lisonjear a vaidade do sobredicto brasileiro, se tomasse a peito os dotes intelectuais das referidas mulatinhas. Passados segundos, Augusto retirou-se, apertando a mão a Magdalena que familiarmente lhe estendeu, e a Henrique, que a imitou. "E apostar que o ai é ali uma inteligência", disse Henrique ao vê-o sair, "algum desses grandes espíritos, que vivem e morrem ignorados e improdutivos, porque os não aquece o sol do favor público, nem os bafeja a aura da moda caprichosa. É terra de maravilhas esta, ao que estou vendo." "É um rapaz inteligente, é", disse a Morgadinha, "e uma alma generosa. Desde tenra idade costumou-se a trabalhar. Não tem família. O pai foi um pobre e honrado advogado de um lugar perto daqui, que morreu quase na miséria, deixando-o por educar. A mãe, que era destes sítios, para aí veio, depois que viu vô. Ele tem sido, pode dizer-se, mestre de si mesmo. Dirigiu os primeiros estudos de Ângelo e hoje é o seu melhor amigo. A Morgada, minha madrinha, legou-lhe um patrimônio para ele se ordenar, não quis, e preferiu ser mestre escola. Meu pai, que lhe reconhecia inteligência para mais, tentou dissuadi-o disso, mas nada conseguiu. Não há quem o arranque destes sítios. Prende-o talvez alguma paixão? Não sei. É certo que é um professor modelo. O seu primeiro despacho foi temporário agora, porém, espera meu pai fazer o efetivo para o que já ele fez novo concurso. Já vê que ambições são as deste rapaz. Na verdade, com muito menos fundamentos a quem aspire a ser ministro. Mas com certeza o coração entra como elemento no problema desse caráter. Mas ainda agora reparo, exclamou a Morgadinha, eu esqueci da conversar, e sem avisar a minha tia e Cristina da sua chegada. Não o fiz logo, porque as sabia ocupadas em umas longas novenas, em que andam mais agora é tempo. Uai, Mariana, e tu, Eduardo, ide ambos dizer-lhes que está aqui o primo Henrique de Souzelas. Mariana e o irmão saíram a correr. Uai, conhecer duas boas almas, disse Magdalena, voltando-se para Henrique. Minha tia é uma santa senhora, cujo pior defeito é supor-se vítima dos criados e Cristina. Cristina é um anjo.